toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais do que uma Vez. Meu nome é Tomé Ramos e hoje vou estar aqui à conversa com uma grande artista do panorama musical português. Acaba de lançar um EP, é incrível. Isaura, como é que é, Isaura?
Olá, é uma grande introdução, até fiquei um bocado.
Olha, muito obrigado por teres aceitado o convite.
Obrigada.
Muito bem-vinda aqui ao podcast. Eu, pá, gostava de perceber como é que uma rapariga de 11 anos começa logo assim a aprender a tocar guitarra. Como é que isso acontece?
Ah, sabes que eu, desde que existo, e de que me lembro de existir, pá, e as minhas primeiras memórias são, pá, dos 4 anos. Tenho assim memórias muito precoces. E que a minha mãe estava-me sempre a contar, mesmo depois disso, que eu nos anos e no Natal eu só pedia instrumentos musicais. Eu tinha mesmo uma, não sei, era uma fixação.
Isso vem logo desde miúdo, essa.
Tudo. Sim, pá, não sei porquê, não há assim ninguém na minha família que. Quando nasce numa família de música,
és,
né?
Muito influenciado,
isso é super natural.
Claro.
Pá, comigo não. Era um gosto que eu tinha, era um fascínio.
Foi assim, nada.
Imagina, eu lembro-me que o meu primeiro fascínio era com guitarras. Os sintetizadores, essas coisas vêm muito mais tarde. Pá, eu achava fascinante, eu era capaz de estar horas e horas. Havia um rapaz que chamava-se João, tocava muito bem guitarra, era assim mais velho. E eu, pá, aos meus 9, 10 anos, eu era capaz de tocar horas a ouvi-lo. Pá, era um fascínio. E a música para mim era isso, era fascinante.
Mas foste de certeza influenciada pela música que os teus familiares ouviam ou não? Não achas que foi isso que...
Pá, sabes que não era uma casa, não é uma casa de muita série.
Grande cultura
musical. Eu acho que fui criada num ambiente, talvez por ser filha única, de ser incentivada a experimentar, sabes? A experimentar, a inventar, a brincar sozinha, a imaginar.
Isso é bem importante.
Sim, a ser criativa. E eu venho numa família em que isso é super importante.
Nós conseguimos. É que és
talvez venha daí e não propriamente de uma grande cultura musical. Eu acho que isso depois fui eu mais tarde que fui fazendo a minha própria descoberta.
Depois tu chegas com 11 anos e dizes, mãe, quero, ou pai, ou whatever, quero aprender a tocar guitarra.
Sim, eu sentia que. Eu gostava muito de cantar, mas acima de tudo eu tinha ideias. E então eu sentia que não conseguia bem exprimir as minhas ideias. E achava que a guitarra, para além de eu ter um fascínio pelo instrumento, porque achava bonito, achava lindo, achava que me ia ajudar a...
Mas é incrível tu teres isso já com 11 anos, pá.
É verdade.
Estás a ver, com 11 anos já tens essa noção de...
Mas eu acho que...
Essa apreciação... Eu acho que ninguém com 11... Quer dizer, claro que há pessoas que com 11 anos já têm essa vontade de aprender instrumentos. Mas pronto, a forma como tu estás a descrever isso, tipo... Pronto, nasceu mesmo dentro de ti a música,
né? Sim, sim.
Porque há pessoas que despertam para a música muito mais tarde, tipo,
claro,
com 11 anos,
claro.
É mesmo precoce, tipo...
Se calhar isto até faz algo. Nunca tinha pensado nisto, mas a minha música é muito biográfica e sou muito eu. Se calhar já foi mais do que é agora, mas ainda assim é uma característica muito, muito grande, que sou eu a exprimir-me a mim própria. E sou eu a pensar sobre as minhas próprias coisas. E eu acho que a música sempre foi isso para mim. Então era eu, mesmo muito pequenina, sem saber ao certo que era isso, era uma forma de me exprimir. E era uma forma de eu sentir que estava a criar qualquer coisa, que podia ser bom, podia ser mau, mas era único, não havia outra coisa igual. E essa sensação... Eu acho que é das coisas mais bonitas.
Mas tu já criavas com essa idade?
Aos 11 anos fiz a minha primeira canção. Tinha 2 acordes e era terrível.
Epá, mas tipo...
Mas sim, a minha cena nunca foi ser guitarrista ou nunca foi cantar as músicas das outras pessoas. Eu gostava disso, gostava de tocar guitarra, passava horas e horas até conseguir aprender.
Os dinhos ali a ganhar
força. Até me doerem as mãos, até conseguir fazer o Fá, porque tinha que ter mais força para pôr o dedo para o outro lado.
Esse acorde é terrível para quem está a começar.
Exato. E era eu ali a ser super persistente, mas o meu objetivo era fazer as minhas próprias coisas, sempre foi.
Que cena.
Era esse, eu acho que esse era a minha maior. Acho que vem daí, de eu escrever as minhas histórias, eu escrever os meus poemas.
Cena. Tipo, tu já saberes isso com 11 anos, não, eu estou aqui a aprender porque quero ser eu a fazer as minhas próprias melodias. Tu não tinhas a ambição de tocar covers, não era? Fazer mesmo as tuas coisas.
Eu tocava covers para fazer a minha versão. Porque eu gostava de reinventar, eu acho que é esse.
E que tipo de ensino é que foi? Foi tipo formal? Foi meio informal?
Olha, era uma escolinha lá na minha aldeia, que se chama São Paio.
De onde é que tu és?
Eu sou de uma aldeia ali perto de Gouveia, que é na Serra da Estrela.
Ah, ok.
Eu morei lá até vir para Lisboa estudar.
Ok.
E... E sabes que eu acho que isso é um dos grandes, se calhar uma das grandes razões pelas quais eu me tornei tão criativa, porque não só eu era filha única, como eu cresci numa cidade, numa aldeia onde não havia nada para fazer.
Ou seja, tipo, o facto de estás... Yeah, isto também nos leva aqui a uma grande discussão, porque...
Estamos a matar a criatividade agora.
Yeah, tipo, porque os miúdos e nós próprios, né, no nosso cotidiano, nunca estamos aborrecidos.
Epá, é tão importante estar aborrecido. Yeah, é mesmo, tipo, mesmo importante.
Parar para pensar, para refletir, para onde é que estamos a ir, e nesta era nunca estamos aborrecidos.
É verdade, isso que tu disseste é uma grande verdade.
E os miúdos ainda mais, porque... Pronto, nós ainda temos esta noção da importância do que é estar aborrecido.
Da comparação de ter tanta coisa e de não ter nada.
Não ter nada. Os miúdos já não. Nascem, têm smartphones, estão sempre um joguinho, sem qualquer coisa.
Sim, e não sabemos também qual é o efeito depois psicológico que isto vai...
Mas eu acredito que seja castrador da criatividade, sim. E no teu caso, como estás a dizer...
Sim, sem dúvida.
É que abriu, não é? Essa porta da criatividade. Por acaso também falávamos aqui há uns episódios disso, que... Eu estava a questionar se todos os seres humanos eram criativos ou não. E,
eu acho que sim.
E o Mais, o convidado da altura, estava a dizer que sim, que depois a educação é que castrava isso tudo. Pai,
eu acho que é como o teu corpo, como ir ao ginásio. Tu podes ir ao ginásio e pá, se só fizeres braços, vais ter uns grandes bíceps, não é? É aquilo que tu escolhes treinar. Pá, se não treinares braços ou não fizeres desporto nenhum, se calhar vais ficar mais gordinho. Pai, é aquilo, eu acho que a criatividade
é um músculo.
E tu podes escolher dar-te ferramentas a ti próprios, e também há estratégias para tu te tornares mais criativo, para tu conseguires sentir-te inspirado, para tu conseguires sentir-te motivado, não é? E eu acho
que... Tu tens muitas estratégias desse... Tens as tuas estratégias já? Porque eu acredito que deve ser bem difícil, tipo, sei lá, tu, se não tiveres também uma disciplina de trabalho, né, a criatividade não vai estar lá sempre.
Não,
né?
Eu acho que o trabalho é que pauta tudo aquilo que nós fazemos, eu acho. Mas acho que tenho as minhas formas de fazer, ou seja, se agora me dissesse, Isaura, tens que entregar, tens uma semana para fazeres uma canção sobre isto, eu ia fazer essa canção.
E achas que ia ficar boa?
Acho que ia ficar, perante os meus parâmetros, aquilo que eu entrego, se eu vou entregar um trabalho, é porque acho que ele está bem feito. Mas depois há aquilo que para mim eu costumo definir como uma estrelinha. Há canções que têm uma estrelinha, pá, e há canções que não. E essa estrelinha eu acho que é quando vem. Há momentos em que parece que tu nem estás em ti próprio e escreves uma coisa que tu não sabes como é que escreveste. Ou fazes uma melodia que é como se tu estivesses de tal forma entregue, estás num estado de transe tão grande que tu fazes uma coisa que é completamente diferente de tudo o resto. Não quer dizer que. Não quer dizer que seja melhor ou pior, ou mais complexo, às vezes até muito mais simples. Só que tem ali aquela estrelinha, sabes? Claro. E eu acho que isso é aquilo que nós passamos a vida toda a tentar reproduzir. Eu acho que já tive momentos em que tinha uma estrelinha, mas não sei reproduzi-los, sei fazer trabalho assim.
Porque isso vai, não é? Metódico. Isso não se trabalha.
Não, né? Acho que isso, se calhar, há coisas que eu sei à partida, tenho que estar calma, tenho que estar num sítio que eu acho
Isso às vezes até, pá, isso nota-se em algumas bandas. Pá, normalmente, pronto, artistas que assinam contratos de pá, X álbuns em X anos, pá, às vezes no álbum do meio ou no último álbum a inspiração não está lá. E nota-se que às vezes, pá, aquela banda lançasse um álbum muito fraquinho. E às vezes é porque tinha de lançar, estás a ver? Se calhar eles não estavam com aquela vontade de lançar, mas como estava no contrato.
Pois eu acho que estás a falar aí de uma coisa super importante que eu penso, pá, quase todos os dias sobre isso, que é a dualidade da velocidade estúpida a que neste momento o mercado anda, não é? E se consome música, e por outro lado, a velocidade a que a criatividade e a inspiração se renovam. Pá, não, uma banda pode ser a melhor banda do mundo, mas não consegue estar sempre em altas. As pessoas precisam de tempo para renovar a inspiração. Precisas de ir viajar, precisas de estar com os teus amigos, precisas de...
Ter os teus pensamentos.
Sim, estar na tua, ver coisas novas. Se tu não viveres, não tens nada de novo para dizer, não tens perspectivas novas.
Sim.
E é suposto tu lançares um single este mês, outro single de follow-up no próximo, outro single no seguinte, para depois lançares um álbum de 12 faixas.
Que vais lançar e depois passar 3 meses, não, quando é que sai para o próximo projeto?
Isso é super ingrato.
É bem ingrato.
E
pá,
eu penso um bocado nisso.
Eu não gosto dessa forma de consumir música, porque depois acaba por ser um bocado descartável, não é? As pessoas ouvem assim muito superficialmente si não, pá, não dão tempo às coisas. A música muitas vezes precisa de tempo. Quantas claro. Vezes é que nós ouvimos, pá, álbuns da minha vida que eu primeira, na primeira audição não dava nada por aquilo, né? Uhum. E é preciso, de certeza que já te aconteceu isso,
sim,
ou não?
Sim, tens que estar no mood certo, tens, yeah. que, tens que, às vezes há coisas que não te falam ao coração naquele momento, yeah. porque tu não compreendes, yeah. não sabes o que é que aquilo
já
significa.
Já agora, tens assim algum álbum desses que tipo, te lembres que a primeira audição é pá, mas e hoje em dia se calhar é um grande álbum que tu valorizas mesmo?
Pá, assim, do alto da minha cabeça neste momento não me estou a lembrar de nenhuma. Já me aconteceu, sem dúvida nenhuma, ouvir uma coisa. Acontece muito com filmes, por exemplo.
O quê? Filmes que vês uma primeira vez?
Sim, sim.
Ah, é?
Sim. Olha, houve uma série, qual é que foi? Foi o The Crown, acho eu. Esta The série Crown. Agora.
Sim, 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 já ouvi falar. Eu, pá, eu agora não tenho visto séries.
eu também não, te confesso,
mas adoro,
super
adoro
desatualizada.
Saber o que é que está que é que tá aí a bombar. E assim...
Essa The Crown eu gosto muito porque gosto de. Sabes que eu, quando era miúda, eu acho que o primeiro romance que eu li foi na escola obrigada, tipo no décimo primeiro. Eu só li enciclopédias.
Sério?
Sério, tinha.
Enciclopédias
eu achava...
que têm tudo, né? Que
é... Eu sentava-me, em vez de ler um livro.
Pois eu tenho ideia que antes de aparecer o. Pronto, a internet, assim,
as enciclopédias, não é? Eu fazia,
é que era onde a malta ia fazer os trabalhos, né, da escola.
E atlas geográficos, pá, eu sentava-me e não gostava de ler livros. Eu lia enciclopédias. E às vezes ainda tenho um bocado esta panca de sentir que desperdiço tempo, que é uma estupidez, não desperdiças tempo nenhum. Mas quando encontro séries ou seja o que for, ou livros que eu acho que me estão a ensinar qualquer coisa mais para além do romance em si, eu gosto muito. Então esta The Crown basicamente é a história da coroa britânica.
Ok.
E aprendes imenso, e aquilo é tudo baseado em factos verídicos.
Yeah. E tu à primeira não sentiste?
Comecei a ver a primeira vez, não consegui. Passado uns meses, voltei a tentar, não consegui. E só para ir à terceira, meses depois, aí devorei uma temporada.
O que é que achas?
Assim.
Foi o mood que influenciou?
O teu mood, sim. E nós próprios, imagina, nós às vezes dizemos, pá, detesto esta música, detesto este artista. Se calhar tu não compreendes de onde é que vem, claro, esse artista. Ou não compreendes o... Se calhar vais perceber a envolvência daqui a 5 anos da tua vida.
Não,
agora
não
compreendes.
Já, de artistas assim, normalmente aqueles que vêm com uma identidade muito vincada, uhum. pá, que é diferente de tudo o que tu já ouviste, aquilo vai ser mega difícil de entrar.
Olha,
no teu ouvido.
Lembrei-me de um álbum que eu ouvi e não gostei e depois voltei a ouvir.
Boa.
E gostei. O álbum agora novo do Tom York.
Por acaso ainda não ouvi. Yeah.
Eu ouvi e pensei, fritou completamente.
Mas já é um bocado, não é?
Sim, exato. Mas eu pensei, pá, pronto, agora é que ele passou-se completamente.
Mas como é que, porquê é que achaste isso?
Epá, porque não encontrei harmonia, é. Sabes? Tipo, uma coisa para tu gostares, mesmo que seja só na tua cabeça, tem que ter uma harmonia qualquer. Que
e fazer estás... algum sentido.
Sim,
ali.
Tem que fazer sentido, tem que te fazer sentir bem ou transmitir qualquer coisa. Bem, eu ouvi aquilo e pá, se calhar eu não estava no mood certo, não, aquilo não me disse nada. É. Passado umas semanas, ia no carro, ia assim um bocado mais introspectiva, pá... Ouvi o álbum do início ao fim. Não sei.
Sentiste
se agora se for ouvir, se vou gostar, não sei. Mas naquele momento eu gostei. E se tu me perguntares, Isaura, gostas do álbum do Tom York? Eu vou pensar naquele momento e vou-te dizer, epá, olha, ouvi e gostei. Epá, não sei se agora vou gostar.
Foi quando é que ouviste esse álbum?
Portanto, assim que, quando ele lançou, assim que saiu, eu fui ouvir, não gostei.
Quando é que ele saiu?
Pá, deve ter sido a meio deste ano.
Ok.
Acho
que
eu, 2019, exato. Portanto, deve ter sido, olha, foi de certeza que foi nestes últimos 6 meses.
Tenho de ouvir, por acaso tenho de ouvir. Tu gostas de Radiohead?
Gosto, eu cresci com Radiohead, gosto. Não é, sei lá, não é aquilo, não é um tipo de música ou uma banda que me fascine. Não é isso, mas eu cresci, portanto, consigo lembrar-me de mim em várias fases a ouvir Radiohead.
Que bandas é que bandas ou artistas é que te fascinaram em 2019? Tu tiveste mesmo...
Em 2019?
É. Agora sim, mais recentemente.
Olha,
andaste
bem colada. Fiquei completamente fascinada com a Billie Eilish.
A sério?
Epá,
eu ando a ouvir esse álbum e já tenho falado com amigos meus, tipo, já deste a oportunidade para ouvir, é o quê? Só por ser mega popular, tu descartas logo.
É.
Eu ouvi e curti.
Está tão bem feito que é fascinante. Tu, a produção é, para já, o carisma dela e a maturidade que ela tem,
ela
com a
é
idade que tem.
Nova, né?
Ela
tem...
fez agora 18, acho, 18 uma coisa
anos.
Assim. A maturidade que ela tem é incrível. Depois, ela, aquilo é tudo produzido com o irmão, com o Phineas. Que tem, é pouco mais velho que ela, tem tipo 21 anos e parece um produtor. Pá, neste momento é dos produtores mais procurados no mundo. E eles produzem tudo no quarto de casa dos pais. Continuam a morar na mesma casa.
A sério? É isso, pá, é brutal saber essa história. Não sabia nada
tipo,
disso.
Eu sou fascinada em ver como é que as cenas são feitas, como é que os beats são feitos. Vejo esses vídeos todos. Então, pá, o gajo lá assim no quarto de quando ele era miúdo, com as almofadas, com as flores e smiles e não sei o quê, ela senta-se no, na cama, ele nem sequer usa um microfone tipo num stand e com um
que está sentada daquelas, assim?
Sim, está sentada pernas cruzadas na cama com o microfone
assim,
ela segura no microfone assim com metade do tripé na mão.
A sério?
Pá, e a produção é extremamente inteligente, extremamente eficaz. É diferente do que está aí a bater, mas ao mesmo tempo é parecido o suficiente para tu te identificares com aquilo. Mas ao mesmo tempo traz-te qualquer coisa de novo. Ela não está a tentar ser uma miúda bonita, super meia despida, super elegante.
Sim,
ela está tipo
tá como quer,
na dela.
Não está com esse. Com esse.
Pá, acho que foi mesmo um trabalho que.
Boa cena, pá. Por acaso eu ouvi o álbum, pá, e gostei. Também não ouvi assim a fundo, ouvi uma ou duas vezes, porque, pá, vi toda a gente a dizer melhor álbum do ano. É pá, deixa-me lá dar uma oportunidade, que eu só conhecia o Bad Guy, né? Aquela mais conhecida. E gostei do álbum, ouvi do início ao fim.
Acho muito fixe.
E gostei das sonoridades, pá. E
também há uma coisa que eu gosto muito, e isso depois tem a ver com o facto de eu cantar, e para mim a voz é o meu instrumento principal, independentemente de qualquer outra coisa que eu possa aprender a tocar, é o que ela faz com a voz. É uma produção, sei lá, eu ouço aquilo e as dobras, por exemplo, a Bad Guy. Há um vídeo agora, muito recente, tem para aí duas ou três semanas, em que eles explicam como é que fizeram ela e o irmão a Bad Guy. As dobras, as que ela fez, as respirações no sítio certo, as harmonias, o que eles escolheram fazer. É fascinante.
Pai, é fixe, de pronto, está-te a ouvir a falar sobre isso, que tens essa parte mais técnica e que o ouvinte normal não está a par, e tu detalhares isso é bem fixe. E que mais artistas é que te fascinaram em 2019?
Olha,
artistas, álbuns?
Gostei muito também do que a Rosalía fez.
Foi uma artista que eu comecei a estar mais atento este ano também.
Eu gostei muito, é quase uma fusão, a fusão do flamenco com quase às vezes parece vai ao trap e depois. Pá, não sei,
bem,
tipo, é uma salganhada tão fixe. Pá, gostei imenso.
Bem fixe.
E eu acho que acho que estes foram os dois trabalhos que me fizeram mesmo parar, porque
por acaso vieram as duas a Portugal este ano. Tu foste a algum dos concertos?
Quero ver se vou ver Billie Eilish agora no live.
Pois, no live, pá, eu vi a Rosalía, eu até então, pá, conhecia mais ou menos o trabalho, mas quando a vi ao vivo
é que... ter visto. Gostaste?
Tipo, há bué artistas que me conquistam é no live, que eu conheço o trabalho assim de forma geral, mas depois quando vejo o live, não, fogo. Grande cena, estás a ver?
Também há o inverso.
Também há boé isso.
Artistas que
eu
ouço
assim,
e não gosto de os ir
dos
ver
lives,
ao vivo. Pá, mas sabes que também foi um ano. Ou seja, nós estamos a viver estes anos têm sido os anos do hip hop e do trap e etc.
Sim.
Portanto, 2019, aquilo que foi hip hop e mais trap já não me fascinou, porque 2018 também já foi.
Mas não houve assim nada dessa onda que tivesse chamado a atenção?
Olha, gostei muito agora do álbum do Slow J. Muito.
Grande artista, pá. Imaginavas-te a colaborar com ele?
Pá, era já. Adoro o Slow J.
Eu também.
Acho que tem uma sensibilidade, pá, fora do normal.
Pois é, fogo.
E gosto muito do que ele escreve.
É incrível, ele, fogo.
Isso é uma coisa que sabes.
Ganda álbum, pá. Ganda álbum.
Mesmo. E é uma coisa que no hip hop eu prezo muito, porque também há muito hip hop que não fala de nada.
Sim, claro. Sem
fala
dúvida.
De coisas que, pá, que a mim não me dizem nada. Ou que coisas que para mim eu considero se calhar um bocadinho fúteis, e então não consigo ver-me ou rever-me.
Mas não é só no hip hop. Também há outros estilos musicais que têm essa parte.
Mas agora estava a falar do hip hop e estava a pensar nisso. E ele tem a capacidade de não o fazer. Não o fazer, mas ao mesmo tempo manter as canções super acessíveis. Ele consegue contar-te uma história e tu estás dentro da história. Yeah. E é uma história altamente complexa, yeah, emocionalmente. Mas
pois
tu estás
é, pois
lá.
Pois é, pois é, pois
aquilo é. Aquilo é profundo.
E eu adoro a diversidade e as diferentes texturas que tu sentes a nível uhum sonoro. Sentes mesmo bué de sonoridades diferentes no álbum dele, de coisas, como estávamos a dizer, mais trap. Pois. Sons que sentes mais ali de texturas africanas, uhum, tipo meio afrobeat, yep, depois vais para umas mais tipo piano, pá, bué, mas aquilo está tudo coeso, ao mesmo tempo que tens tanta diversidade, mas aquilo está tudo coeso. Yep. É bué difícil fazer
sim,
isto.
E um artista com o carisma dele, de repente depois faz uma colaboração com a Sara Tavares e aquela música é linda de morrer. Para mim é uma das músicas mais bonitas
fogo
do ano.
Yeah, também. Yeah, também adoro esse som. Yeah.
Ele trabalhava demais, agora eu trabalho por todas as horas que ele trabalhou sem amar o que faz, o que é que eu quis.
Tu também já colaboraste com um rapper, com o Prof Jam, também.
Uhum.
Também lembro-me.
Sim, agora no EP com o Ivandro.
Yeah, também. O Ivandro também, também.
Sim, sim. Foram colaborações em, com tanto o Prof Jam como o Ivandro. Foram colaborações em que eles acabaram por entrar numa fase. O Prof Jam, ele entrou mesmo na fase final e fez a cena dele.
É.
Entrou-me também.
Como é que foi assim? Como é que surgiu?
Pai, foste
tu que
o convidaste? Eu sentia que naquela canção faltava mesmo ali um rap. Eu sentia que não era eu que ia dar à canção o que ela precisava, o sítio onde eu queria ir. E o Prof Jam acabou por ser um nome muito inevitável, que eu achei que ia encaixar bem ali.
E está a grande ação, pá, gostei bem do resultado
eu
final.
Eu gosto muito do que ele fez mesmo. Yeah. Ele percebeu perfeitamente o que é que eu queria.
Aquele autotune.
O autotune do Prof Jam.
Sim, sim, ele estava. Pronto, hoje em dia tem bem essa.
Tu gostas de ouvir?
Gosto bem. Aliás, eu até te posso dizer que fiz o último episódio. Foi eu a falar um bocado dos. Foi um episódio sozinho em que estive a falar um bocado sobre os 10 álbuns que ouvi mais em 2019 e um deles foi o do Prof Jam. Yeah.
Mas tu preferes ouvir hip hop? Por exemplo, qual é o teu, teu artista favorito? Que é para eu perceber?
Assim, é difícil. De quê? De hip hop? Ou de
sim,
no geral?
Sim, de hip hop, que é para eu perceber.
É pá, o Kendrick Lamar.
Estás a ver? Eu sou Drake. E há uma diferença boeda grande das pessoas. Eu acho que o Drake é muito mais
musical. Mas eu adoro o Drake também.
Eu também gosto de coisas do Kendrick. Mas tipo, se eu só pudesse ouvir um, eu não ia escolher nunca.
Eu percebo.
Percebes? Eu acho que
eu percebo,
isso
mas
diz
o
muito.
O Kendrick é mais até pelo aspecto emocional, estás a ver, sobre o peso das suas letras, sobre o impacto que ele está a ter na nossa geração. Pá, é sobre o letrista que ele é. É mais a sonoridade, eu adoro também, mas se calhar se fosse só pela sonoridade, se calhar também ia para o Drake, se me dessem a escolher. Tipo...
Mas para ti é mais importante o que uma letra diz.
É relativo, estás a ver?
Pois é, que por exemplo,
porque
imagina...
eu também sou capaz de, na sexta-feira, estar no clube e estar a ouvir uma cena super ignorante, estás a ver?
Sim, não é isso, mas imagina, quando eu, para criar uma relação emocional com qualquer coisa que ouço, primeiro a melodia tem que me cativar.
Okay,
a letra pode ser linda de morrer. Pá, se a melodia for horrível, eu não consigo ultrapassar isso. Então...
Sim. Mas eu também não concordo. Que o Kendrick, eu adoro as melodias todas, estás a ver?
Pois, eu não me relaciono tanto com essa parte.
Ok. Eu acho que ele tem mesmo álbuns que são obras-primas em termos de conciliar isso, a história e toda a sonoridade. E o todo, o conceito.
Sim, claro que sim. Mas eu sou mais Drake no sentido em que o Drake é mais melodioso, é mais canção, é um hip hop mais próximo do pop, se calhar.
Sim, claro. E tem números, acho que os números que ele tem, né? De streaming e de...
Mas pronto, os números são relativos.
Claro. Pronto, mas, é essa história.
Mas sei lá, eu sou muito mais de Frank Ocean, desse tipo de hip hop.
Estou a perceber, mas.
Sim.
Vá mais. Pá, não sei se é melódico o que eu quero estar a dizer, mas...
Acho que é melódico, talvez, não sei, não sei categorizar.
Mas eu estou a perceber. E já agora, tu gostas, como é que tu estás a ouvir música?
Pá, eu tenho fases.
Streaming, vinil, como é que tu ouves música?
Olha, assim, no meu dia-a-dia, era muito romântico eu dizer que ouço vinil, mas não, no meu dia-a-dia... Ponho no meu telefone, ou ponho no computador e estou com os meus fones, na minha, a ouvir música. Mas eu tenho mesmo fases. Por exemplo, quando estou a fazer. Imagina que estou no processo, estou a fazer um EP, estou a acabar o EP, como fiz agora. Eu sinto estou com a cabeça tão focada naquilo que até me incomoda ouvir muita música.
Yeah.
Eu se descobrir um álbum que gosto, sou capaz de ouvir aquele álbum tipo 20 vezes e fico obcecada com os pormenores e sou esse tipo de...
Mas acabo por te chatear, tipo, já passas tanto tempo com a música e a fazer...
É por fases. Depois tenho alturas em que ouço muitas coisas. Meto uma playlist e ouço coisas que nem sequer sei o que é que está a acontecer ali, quem é que está a cantar, e também tenho fases assim. Mas depois tenho outros momentos em que sou tão seletiva que não consigo sequer. Ouço um álbum, dois álbuns e não ouço nada fora daquilo.
Yeah.
É como se eu sentisse que estou. Eu quero beber o que está ali e não me quero conspurcar com coisas que não estão ali. É estúpido, mas é um bocado isto. Depois tenho alturas em que sinto fogo, agora só quero ouvir coisas completamente diferentes. Então estou só a ouvir, mas é momentos diferentes.
Yeah. E tu ainda tens algum apego por ter a música em formato físico? Ensina-te?
Cada vez menos.
Os teus álbuns saíram em formato físico? O teu álbum e o teu EP?
Sim, não tenho nenhum em vinil. Este último EP não saiu em formato físico. O meu álbum e o meu primeiro EP saíram. Eu acho bonito, tu podes guardar...
Eu gosto.
Eu também gosto, mas nós hoje em dia consumimos tanta música que eu compro, se calhar, os trabalhos de 1% dos artistas que eu ouço, ou de 2%.
Claro. Né? Eu só compro mesmo aqueles que...
É isso. Tenho algumas coisas que quero ter, que quero guardar. O último vinil que comprei foi do Drake, acho eu.
Qual?
Boa pergunta. Epá, é um que tem uma capa
branca.
Exato.
Yeah, if you are reading this, it's too late.
Exatamente.
Para mim é o melhor álbum dele. É o que eu gosto mais do Drake.
Pois, eu tenho muita dificuldade a dizer álbuns que gosto mais e artistas que gosto mais, porque a resposta que eu te der agora, se calhar daqui a um mês,
vai ser diferente. Mas isso, pronto, estamos sempre a mudar, né?
Mas há artistas que inevitavelmente tu sabes que vais gostar. Sempre. E Drake, eu Drake é sempre uma...
Mas por acaso esse álbum é aquele que eu, assim, olhando para a discografia dele, é aquele que eu gosto mais, que eu gostei mais mesmo.
Também gostei agora do último.
Ah, sim, o Scorpion também.
O Scorpion também gostei muito. Até porque depois tem produções que vão ali, em que ele usa sintetizadores, parece que vão ali tocar nos anos 80, então é giro, é tipo estranho, mas é giro ao mesmo tempo.
E pronto. Olha, há bocado estávamos a falar de concertos. Tens mais artistas, queres ver em 2020?
Portanto, quero ver a Billie Eilish, que ainda não vi. E pá, eu não sei, para já nem sequer sei. Olha, não sei o que é que vem cá. Mas sabes um artista que é super lame, uma banda que é super. Toda a gente diz, ei, não acredito que gostas disso, mas eu gosto porque eu cresci a ouvi-los e nunca os vi. Mas é super polémico dizer isto, é Coldplay.
Ah.
Pá, porque eu cresci a ouvir os primeiros álbuns deles.
E marcaram aí uma geração.
Sim, olha, essa é uma banda que eu nunca vi. Pá, nunca, nem sei se vem a Portugal algum dia. Gostava imenso de ver e acredito que pode não acontecer, qualquer deles reformam-se e eu não os vou ver.
Pois é, pá, são também astronómicos os gajos. Tipo,
É assim, não ouço na minha vida real, mas é
mas gostavas
sempre,
de ver, né?
Gostava imenso de ver, acho que ia adorar ver esse concerto. Depois nunca vi Lorde e gostava muito, é uma artista
também já vi.
Super importante para mim.
No Primavera, olha lá está, também no não Primavera. Dava, deixa lá ver Lorde, que é isto, deixa lá ver, ouvi um som ou outro e ouvi o espetáculo e eu, sim senhor.
Pá, gosto muito de Lorde.
E pronto, agora se calhar passando aqui para a tua cena mais de artista, vais estar a dar concertos agora em 2020?
Sim,
né?
Olha, este ano vou ter um concerto novo, que é um que se chama Isaura em português, em que eu vou fazer um concerto em que eu vou estar sozinha em palco. É um concerto super eletrónico, a lançar coisas, lançar samples.
E está feito para ser assim em espaços mais pequeninos?
Mais pequeninos. Suposto ser um concerto super intimista. E vamos ter a estreia já agora no dia 24 no Fundão.
Music Box? No Fundão.
E depois
Fundão.
A estreia é dia 8 no Music Box. E estou contente por ter este concerto, precisamente por ser um concerto. Eu há uns anos atrás fiz isto com o Francis Dale, em que fomos assim os dois. Tocar os nossos trabalhos com o Fred e com o Ben Monteiro a sítios super pequeninos. E eu, desde 2015, queria voltar a fazer isso. E no meu concerto de formato de banda, há sítios onde tu não consegues ir, não é isso?
Claro. Então, o Music Box era impossível com banda.
Acho que era possível, mas era
muito apertado.
Mas pensando noutros sítios em Portugal onde tu queiras ir, há salas em que eu não podia fazer. Então eu queria ter este concerto assim, e tem uma regra que é: eu só canto português neste concerto, portanto não canto nada dos meus trabalhos
anteriores.
Sim.
Porquê essa mudança para o português?
Não é uma mudança, é uma fase. fase. Eu fiz um EP em inglês, depois fiz um disco, e sentia, era o que eu queria fazer, e sentia que eu nunca deixei de escrever em português, sempre escrevi em português e em inglês, e depois senti que ok, agora já fiz o que eu queria ter feito em primeiro lugar, agora já posso fazer outras coisas, e queria ver como é que, porque tu cantas coisas em português, não é por isso simplesmente traduzires as coisas.
Claro que não. Tu sentes que sentes as letras de forma diferente?
Não.
Ou para ti é igual?
Para mim é muito diferente cantar em português. Tu estás a sentir o triplo do que cantas.
Por acaso estão-me a lembrar, vocês têm uma linha sobre isso no som que tu tens com a Luísa Sobral. Como é que é? Recordas?
Não é por ser inglês que é mais difícil de sentir.
Não é por ser inglês que é mais difícil de sentir. Há poemas que não cabem no papel.
Yeah. E...
eu acho que isso vem um bocadinho de uma conversa. Isso vem de uma conversa que eu tive com a Luísa até há uns anos atrás. E eu acho que ainda agora. Agora está-se a dar muita relevância à música feita em Portugal, e especialmente ao português. E ainda bem.
Claro,
mas eu acho que havia um bocado o preconceito. E eu passei a minha vida toda desde que eu comecei a cantar com as pessoas a perguntarem muito giro, mas porquê que não cantas em português? E isso sempre foi uma coisa que me fazia impressão. Porque as línguas têm a sua própria sonoridade. Tu fazes música eletrónica usando o inglês, isso vai-te dar um resultado final que tem uma cor azul. E se tu fizeres música eletrónica
com português,
se calhar vai ter uma cor de rosa.
É.
E ambas são válidas, mas é apenas a tua escolha. Não se pode achar que a língua é só uma língua. Pá, a língua tem um peso. Então o português é uma língua tão grande, é espaçosa, sabes? Tipo...
mas achas que esta fase que estás a passar vai ser temporária? Ou...
Não sei.
Logo se vê,
não
né?
sei. Sim, eu sou.
Olha, eu sinceramente sinto mais em português.
A sério?
Eu gostei mais do resultado em português. E se formos a ver, assim, pá, pronto, assim, no nosso panorama musical, quem é que teve assim um... Estou também a pensar, o que é que teve assim um mega sucesso a cantar em inglês?
Bom, mas isso
agora estamos a ver.
Isso atira-nos
David
para
um... Fonseca, já está a cantar em português.
Mas isso atira-nos para uma pergunta, que é, se eu faço música por causa do sucesso e do resultado final.
Ah, claro, sim, sem dúvida.
Ou seja, eu sei que, sempre soube que se eu cantasse em português havia caminhos que eram muito mais fáceis.
Tinhas noção disso, claro.
Eu acredito nisso. É. Se estivermos a falar de número de concertos, determinadas rádios a passarem as tuas músicas, o maior número de pessoas que vão ouvir as tuas coisas. Sem dúvida nenhuma que o português, pá, torna a tua música muito mais acessível. Mas eu sempre fiz música, ou pelo menos até agora, não sei, um dia posso mudar de opinião, mas é um bocado uma...
Para satisfazer a ti própria, antes de satisfazer.
Não é egoísta, no sentido de eu faço para mim e estou-me a borrifar para os outros. Eu sou consciente de que faço música para os outros ouvirem, mas ao mesmo tempo tento respeitar aquilo que estou a sentir. Ou seja, se eu sinto que me vou exprimir melhor e que vou explorar melhor uma sonoridade em inglês, que foi aquilo que eu senti até agora, vou fazer.
Sim, isso acho que tem que ser sempre o ponto de partida. Claro. Senão também se sente que é fake.
Exatamente.
Né?
E no momento em que eu senti que podia fazer em português e isso ia ser verdade, eu também fiz, percebes? Agora não te sei dizer, acredito que ainda faça mais coisas em português, talvez comece a fazer das duas maneiras. Uma coisa que eu sinto...
Olha, eu gostei do resultado final e parabéns aí pelo EP e pelo álbum, mas
obrigado.
Pronto, pessoalmente tenho que dizer que o EP, pronto, a mim tocou-me mais.
Também, acho natural.
Sim, acho que...
Acho que o português... português e o português é mesmo bonito.
É a nossa língua. Pronto, estavas há bocado a falar da questão do rap. Eu também ouço muito rap em inglês e português. E o português acaba-me sempre por tocar mais. Claro que também tenho letras em inglês que me tocam muito. Mas o português, pá, é a minha língua, não é?
Claro,
como
que
eu
sim.
penso. Né? Claro que agora...
Eu imagino-me a ter um projeto novo e se calhar num projeto novo, imagina, se calhar em Isaura, imagino-me a continuar a explorar o português, talvez a voltar ao inglês daqui a uns tempos, mas imagino-me a ter um projeto novo para explorar coisas diferentes que não consigo se calhar e tentar... E usar o projeto Isaura, como eu lhe chamo, para explorar mais essas questões da linguagem e as histórias.
Mas
sinto é que a nível de produção preciso de outros desafios.
Ok. É fixe, tipo, a língua é o que estás a dizer, dar diferentes caminhos, né? Como a sonoridade fica afetada pela
Sim.
língua.
Sim, é bom tu poderes.
E como é que tem sido o feedback do público em relação a este EP? Tem feito este tipo de comparações, como é
claro.
Óbvio, né?
Não, tem sido bom. E de facto, eu achava que as pessoas iam achar muito esquisito eu cantar em português, mas foi super natural. Yeah, acho fixe. Que só foi esquisito para mim.
Yeah. Claro, claro.
Foi natural e mesmo, ou seja, eu lancei o Liga Desliga, que acho que é uma canção super próxima do meu trabalho, yeah. a nível de sonoridade.
Mas é logo
depois,
a primeira, não é?
Logo a primeira. Yeah. Mas depois lancei uma canção que é uma coisa. Eu nunca tinha usado uma guitarra acústica numa música minha.
Yeah.
E portanto, ao fazer a canção com a Luísa, aí eu pensei, agora vou mesmo achar estranho. E até isso. Ou seja.
Foi natural.
Sim, foi super natural. E acho que se calhar mais pessoas ouvem as minhas canções. Há se calhar outras que poderão agora não gostar tanto, porque eu fazia uma sonoridade um bocadinho
claro,
diferente.
Mas
não
isso
sei,
vai sempre agradar mais a um,
claro,
mas menos a outras.
Isso é um processo.
A Liga Desliga, tu apresentaste-a pela primeira vez no Festival da Canção, uhum. não foi?
Liga Desliga.
Como é que foi essa experiência de estar no Festival da Canção?
Olha,
não sei se já falaste muito sobre isto. Ou se
na altura falei muito sobre isto. Mas foi uma experiência.
Foste de júri, não é? E também Sim. fizeste a música que ganhou, Sim. não é? Edição de 2018.
Foi uma experiência muito enriquecedora. Mas também foi uma experiência muito intensa. De repente,
desgaste.
Sim, de repente toda a gente. Imagina, eu estou sempre no meu canto, sou uma artista super alternativa, não sou nada das redes sociais e das selfies e disso. Tipo na minha, não yeah. quero.
Não quero
mesmo na
parte,
minha. Não yeah. sou esse tipo de. Poderia ser, mas não sou. Nós há bocado já estávamos em off quando falámos de uma relação esquisita com o telemóvel.
Ah, sim, sim, sim.
E eu sou um bocado. Estou na minha.
De repente
tens a atenção toda em ti. E não é só a atenção. Estás a ser julgado por se tens os olhos azuis, se estás com uma camisola cinzenta, se estás de ténis ou se estás de sapatos. E é tipo mesmo uma coisa yeah. que para o qual eu não.
Nem estavas tipo.
Não estava preparada e nem eu própria estou nessa onda.
Claro.
Nesse comprimento de onda. Então foi assim, tive ali um período de adaptação ao que estava a acontecer. mas foi muito enriquecedor, principalmente a Eurovisão.
Yeah.
Tu poderes estar estás inserido.
Essa foi a parte melhor, né?
Uma coisa gigante de música. Aquilo tem 250 milhões de audiência. Tipo, os Oscars têm 11 milhões.
Yeah. Fizeste tipo contactos? Conheceste.
Sim, nós dávamos todos bem, falávamos todos uns com os outros. Foi giro para trocar impressões. Yeah. Não, hoje em dia não mantenho contacto yeah. com nenhum, mas foi fixe.
Às
para.
Vezes podia ter ficado, olha.
Não, por acaso.
Ou trocar em coisas
por
a
acaso
nível
não.
De música.
Sabes que também é uma altura que está toda a gente super focado na sua canção e nos seus ensaios e não sei o yeah. quê. Mas foi fixe a experiência. Foi bom ver como é que um espetáculo daqueles é feito. Foi também um orgulho gigante estarmos a representar Portugal em Portugal. Mas se calhar também te posso dizer que também sinto que para o meu público que seguia o meu trabalho, se calhar foi super confuso eu estar ali. Sinto
tipo
isso,
aquela,
sinto
aquela
isso das
artista
pessoas.
Meio underground que,
sim, que
de repente
tal, sim,
está ali na Eurovisão.
Foi super confuso, também sinto isso, não posso dizer que não. Mas acho que estas experiências são boas, mesmo yeah. que tu, mesmo que tu até sintas que, se calhar,
não te identificas
não é
nada com aquilo.
Sim,
mas...
ou se calhar este público agora não vai ouvir o meu trabalho porque não é exatamente não. a mesma coisa, yeah. não é? Eu fiz uma canção para o festival.
Yeah.
Se eu tivesse feito para o meu disco, tinha feito a canção de outra maneira.
Forma, yeah.
Mas acho que são mesmo
é fixe.
São experiências yeah. e gostei muito de passar por essa experiência.
Também passaste também quando eras, mas isso já foi há muitos anos, né? Pela Operação Triunfo.
Sim,
é. Isso, também foi uma fase totalmente diferente, né?
Sim, eu estava na faculdade.
Mas também deves ter aprendido com isso, de certa
foi
forma.
Foi espetacular. Porque, por exemplo, eu não estaria tão confortável porque eu estava desconfortável mais com a parte do escrutínio nas redes sociais. Essa é que era a parte mais estranha. Mas estar naquele palco e com câmaras e não sei o que, eu já tinha
Estavas
visto
habituado.
Aquilo. E já tinha visto aquilo na Operação Triunfo. E portanto, essas experiências são ótimas ferramentas que tu vais acumulando e que te vão dando algum calo para tu poderes fazer coisas diferentes. Yeah. Sei lá, eu vou a um programa de televisão e não fico assustada, passei por
já
isso.
Já estás habituada.
Sim,
tens
foi. Muito. E depois, eu não sei se te lembras disso, mas a Operação Triunfo era uma escola.
Sim.
Então tu tinhas mesmo aulas.
Ah, é?
E,
por acaso já não me lembrava bem. Eu tenho assim, assim
que idade é que tu tens?
Tenho 26. Que idade é que tu tens?
Eu não sei se queres dizer. Tenho 30.
Ah, tens 30.
Tenho 30. Portanto, eu tinha 21 quando participei.
Ou seja,
eu não sei o que é que eu estava a dizer.
Estavas a falar da cena do facto de haver escola na Operação.
Exato, eu tive imensas aulas de pá, nunca tinha tido. Eu aprendi a tocar guitarra numa escola em que ia lá uma vez por semana e mostrava, não é, o que é que tinha aprendido e pá, pouco mais. Depois toquei num coro de igreja e foi assim que desenvolvi, porque eram acordes super esquisitos. E então de repente ali foi a primeira vez que tive aulas. Tive um vocal também. Coach, tive.
Olha, também aprendeste bem lá, acabaste por aprender.
Foi muito fixe, foi mesmo fixe. E daí sim tenho amigos. Boas.
Sim. Ficaste com amigos lá.
Sim.
Bem fixe, bem fixe. Olha, agora assim mais para acabar, assim sempre aquela pergunta aqui de reflexão do podcast. Qual é que foi aquele objetivo que tu alcançaste na tua vida que dá assim mais orgulho?
Epa.
É sempre difícil.
O objetivo que eu alcancei.
Pode não ser dentro da música, atenção.
Olha, eu acho que. Bem, isso agora vai tocar aqui num ponto que é um dos meus grandes defeitos. Eu acho sempre que nunca alcancei nada, que ainda estou a tentar. Ou seja, eu estou sempre na procura.
Ok. Isso é bom e mau, não é?
É bom e mau. É bom porque me faz ser uma pessoa trabalhadora e que estou sempre a tentar fazer coisas novas. É mau no sentido em que, se calhar, eu às vezes paro pouco tempo para celebrar as coisas que já conquistei.
Yeah, isso é bem importante.
Que é muito importante. Mas eu acho que, se calhar, aquilo que me orgulho mesmo é, eu acho que é dos meus amigos, da minha família, das relações que construí, pois. Das pessoas com quem vou trabalhando.
Yeah, isso é o mais importante, sim, da vida, né? No fundo.
Sim, eu acho que é, acho que é aquilo que tu és como pessoa. Se tu és bom para os outros, se as pessoas vão querer voltar a falar contigo outra vez ou não, a forma como tu ages no teu dia a dia quando ninguém está a ver, eu acho que isso é que te define como pessoa. E tento rodear-me de pessoas mesmo boas, e acho que vou conseguindo. Considero que sou-me, sobretudo, com os meus amigos e com a minha família, e com as pessoas com quem trabalho. Por isso, eu acho
boa
que
resposta.
Isso é, se calhar, aquilo que eu me orgulho.
A resposta,
mais.
Pá, por acaso nunca tinha.
Mas agora gostava de saber qual é a tua.
Ei, estava aqui a meter no spot, nunca ninguém me tinha feito esta. Olha, pá, eu acho que é estar onde estou, no fundo. É pá, ter também uma boa relação com os meus pais. Agora inspiraste-me também. Não, mas é os amigos que eu tenho, sei lá, as minhas metazinhas, ter concluído a minha licenciatura, o mestrado, e ao mesmo tempo ter. Pá, é também sentir o feedback que as pessoas dão de mim, estás a ver? A ver a forma como as pessoas falam de mim sem eu estar presente, às vezes.
Exatamente.
É mesmo isso.
Quero dizer que tu estás a portar bem. Eu acho que isso é a melhor referência.
Eu não queria estar aqui a gabar, agora não estás aqui numa posição.
Não, mas é verdade. Eu acho que quando tudo falhar. Né? Quando sei lá, quando não puderes gravar podcast porque ficaste sem micros ou porque está a chover ou porque houve um problema qualquer no mundo e sobraste tu e as pessoas sem tecnologia e mais nada sentadas numa sala, que sobra é a forma como tu te sabes relacionar,
sem,
né?
Dúvida,
eu acho que nós estávamos a falar de as crianças estarem sempre com os telefones e vivermos, e não só as crianças, nós também, estamos sempre com a cabeça enfiada num ecrã, e eu às vezes preocupo-me se não estamos a perder
humanidade,
sim, e a capacidade de falar uns com os outros, e não estarmos a mexer no telefone, e não estarmos constantemente, sei
essa
lá,
interação
ser esquisitos socialmente.
Por isso é que também há boé essa coisa, né, da ansiedade social, de onde é que isso vem agora, boé. Acho que também vem muito daí. Claro que há muita raiz, não é assim tão simples, né?
Uhum.
Mas acho que a ansiedade social vem muito daí. Pronto, essa falta de interação. Isaura, olha, muito obrigado.
Obrigado.
Grande prazer estar aqui, grande vibe mesmo. Grande prazer estar aqui a falar contigo. Malta, vão ouvir aí o EP e o álbum da Isaura. EP Agosto, saiu recentemente. Quando é que saiu? Foi.
Saiu o EP Agosto, que saiu em novembro.
Em novembro, já. Está grande EP, pá, vale a pena ouvir aí. Boas participações. Vão ver a Isaura também aí ao Music Box. Por acaso, olha, gostava de ir, mas não vou estar cá. Nessas datas.
Quando é que vai sair o teu episódio?
Este aqui?
Sim.
Vai ser no próximo domingo já.
Espetacular. Então yeah. tem, o pessoal tem tempo de comprar yeah, bilhetes.
Comprei bilhetes. Malta, olha, muito obrigado por estarem sempre aí a acompanhar, por todo o feedback que me têm dado. E, epá, e é isso. Para quem está a chegar agora, vão ouvir os outros episódios. Estão aí convidados muito bacanas, episódios sempre bacanas. Encontrem-nos no Instagram, mais do que uma vez. Metam estrelinhas, estamos aí, Spotify, todo lado. E é isso, malta. Primeiro episódio de 2020, né? Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.